Os deputados estaduais mantiveram 9 dos 12 vetos totais ou parciais do governo do estado a projetos aprovados na Assembleia Legislativa do Paraná. Foi durante a sessão plenária desta segunda-feira, 9 de maio. A pauta foi composta exclusivamente pelos vetos governamentais, dois deles sobre propostas relacionadas à pandemia de Covid-19, o que obrigava em todo o território paranaense a medição de temperatura de pessoas que entrassem em órgãos públicos e estabelecimentos de uso coletivo enquanto durasse a pandemia, e o que previa a aplicação de sanções para quem burlasse a prioridade de vacinação estabelecida pelo poder público estadual. Nesse caso, o veto era parcial. Segundo o líder da oposição, o deputado Arilson Chiorato, do PT, o grupo foi contrário à maioria dos vetos porque eles já deveriam ter sido analisados em outro momento.
Primeiro, que são vetos que vêm para casa numa apreciação de forma tardia. Muitos projetos importantes que poderiam ser discutido o veto na época da edição da lei ter sido sancionada ou, no caso, vetada. E agora a gente tem aí um debate prejudicado. Projetos de interesse da saúde pública que falavam durante o auge da pandemia hoje vão ser analisados.
Entre os que acabaram derrubados pelos parlamentares estava o que permite veículos oficiais isentos das taxas de pedágio a passar pelas cancelas sem a necessidade de enfrentar filas para apresentar documentação. A proposta prevê o uso de sistemas automáticos para a liberação das cancelas. O deputado Michele Caputo, do PSDB, defendeu a derrubada do veto parcial a um projeto que havia feito parte de um acordo com o governo, segundo ele, e que tratava dos parcelamentos de valores relativos ao ICMS sujeitos ao regime de substituição tributária, que na prática mudaria o sistema de cobrança, reduzindo o valor do imposto cobrado de quase 2.000 farmácias no estado.
Porque o acordo que nós fizemos aqui, ele atende parcialmente os interesses que eu defendo, que é do pequeno proprietário de farmácia. São farmácias que o farmacêutico proprietário, meu colega, está lá trabalhando 14, 15 horas por dia, tem mais uma pessoazinha da limpeza e tem um parente lá ajudando. É esse tipo de farmácia que está sendo autuada, que está sendo notificada. E por parâmetros que não eram justos, se nós não tivéssemos nos calado, tá? Eles já tinham executado isso com base num preço médio consumidor que não existe, é uma obra de ficção que até eles entenderam. Só que não se discute aqui e ao mesmo tempo se cobra. E agora o que nós queremos é derrubar os vetos e manter o acordo que nós fizemos, porque vão ter mais farmácias que vão poder entrar na negociação. Se não tiver o preço ponderado, se não conseguir fazer, aplica o que é mais justo que nós defendíamos, que é a margem do valor agregado. Eu sei que usar esses índices é difícil para quem nos ouve, mas podem estar tranquilos que essa medida por parte da Fazenda é estritamente arrecadatória. As farmácias foram vítimas nesse processo, porque as distribuidoras que deverão ter que praticaram isso, que deverão ter resolvido, né? E elas sempre foram informadas que essa questão da substituição tributária estava resolvida. Só que tem gente que não cumpriu o acordo.
Mas o líder do governo, o deputado Marcel Micheletto, do PL, garantiu que o veto não prejudicaria os pequenos comércios.
Está sendo pedido aqui a ampliação das condições de parcelamento, não autorizado pelo contrato. É importante novamente frisar que o setor de varejo farmacêutico foi plenamente atendido, inclusive as pequenas farmácias, né, e que se busca extensão do benefício para indústrias e distribuidoras, o que representaria um impacto significativo na arrecadação.
E o veto acabou mantido por 25 votos favoráveis a 11 contrários. Não era o caso desta proposta, mas alguns dos vetos parciais diziam respeito à técnica legislativa, ou seja, tinham relação com a grafia dos textos nas propostas, ou até mesmo com prazos para entrada em vigor da legislação. Caso do veto a um artigo da lei do governo que criou a Loteria do Estado do Paraná, Lotepar, que teve redução no tempo. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.